Parashá dessa semana, Parashá Beshalach, uma Parashá que tem vários assuntos importantes. Ela trata, começa falando sobre Vayi Beshalach Paró et Ha'am. Foi quando Paró mandou o povo sair do Egito. Ou seja, na prática saíram semana passada Parashá Bo, mas agora nos conta o que aconteceu quando saiu. Tem a famosa passagem da travessia do Mar Vermelho, como aconteceu, etc. Temos todo o cântico de louvor que Moshe entoa logo depois, Asyashir. Temos também o cântico de Miriam. Temos a porção do Maná, a reclamação das águas amargas, antes ainda. Então, se a gente vai analisar, temos vários assuntos, vamos tentar, talvez, focar. De cada assunto temos muito para aprender. Na prática, primeiro que nada, vamos fazer uma recapitulação. O povo saiu do Egito com o argumento de vamos ir 3 dias no deserto para servir a Deus. Faraó manda emissários e em algum momento, para quê? Para ver se o povo volta. Quando vem que não volta, eles perseguem. Mas outras vindo que chegaram de Israel me obdeino. Aí parou e disse, peraí, o que que fizemos? Mandamos Israel embora? Obviamente, mão de obra barata, aliás, de graça. E pior ainda, levaram nossos bens. Eles pegaram, como diz a Torá, Vaishalu, pegaram emprestado. E eu quero de volta. Mas um episódio... Então eles parou, convence o povo para persegui-los, parou, capricha, inclusive uma das tantas questões que temos na Parashá, nas últimas semanas, por que que parou é castigado tão fortemente, será que parou merece tudo isso? E uma das questões óbvias é que, na verdade, o povo estava destinado a ficar no Egito como escravo. Aliás, o povo estava destinado a ser escravo durante 400 anos. Ninguém falou que tinha que ser agora, nem por eles. Primeiro. Segundo, eles também não precisavam caprichar tanto. Escravizar uma coisa, sodomizar talvez, que foi o que aconteceu aqui, foi pior ainda. E pior ainda, curtir a dor alheia. Eles... sentiam prazer de ver os judeus sofrendo. Nós temos o episódio daquele que no início da Parashat Shmot, quando Moshe percebeu o que o cara fez, e que matou, etc., que o cara estava perseguindo o Yehudi, porque o Yehudi percebeu que ele se fez passar por ele e ficou com a esposa. Eles, não é? Peraí, eles ficaram, o acordo entre aspas era que iam ser escravizados. Aqui não só foram escravizados. Isso é um tema que eu não quero entrar, prefiro não entrar, porque senão a gente vai ficar a noite inteira discutindo isso, que o livre-arbítrio no sentido de que o povo tinha que sofrer, mas a gente não determinou na mão de quem, nem como. Isso é uma regra interessante, diz o Talmud, Megalgelin zechut alidei zakai vechov alidei chayav. Damos mérito para quem tem méritos. E mandar pagar a conta quem que já tem conta para pagar. O que que significa isso? Por exemplo, vai fazer a inauguração de uma praça, de um museu. Quem você chama para inaugurar, cortar aquela fita de entrada?
Só meu cliente.
Pode esperar que ele venha.
Sim, como ele vem?
Mashiach está chegando. Quando ele vem junto com Mashiach.
Vem junto. Verdade. Se tivesse, tinha mérito.
Mas por que você chamaria Shamuel Klein? Porque ele tem mérito. Não, ele tem mérito.
Continua tendo, né?
Pode ser um benemérito que faz em segredo, ninguém sabe. Então, ninguém sabe. Mas você chama justamente a quem você dá o kavod. Quem você prestigia? Por exemplo, estou na sinagoga em Hanukkah. Quem vou convidar para acender a Hanukkah? O Gabai, que todo ano tem ouvir reclamação que ele cobra caro, que ele pede isso, que ele pede aquilo. dá para ele o kavod, dá para o Cohen. A gente dá para quem tem o mérito. Da mesma forma, quando, vamos dar um exemplo rude, não, talvez não seja um bom exemplo, mas numa escola, a professora, quando sabe, fizeram bagunça, quem castiga? Aquele que sempre faz bagunça, o bagunceiro, pô, coitado, dessa vez não fez nada. Ele vai cair. Por quê? Então, na prática, só que aqui não é questão de fama. Vamos dizer diferente, eu falei antes de pagar a conta. Eu preciso hoje, em pleno calor, mandar aqui no banco. Já está indo, já que está indo. Me paga a conta. Já está indo, já. Então, aquele que já está indo para o brecho, já vai com tudo. Então, na prática, Hashem não é que é injusto. Que culpa tem o coitado do Paró? Se Deus já determinou. Não é questão de culpa. A culpa dele não é porque Hashem determinou. A culpa dele é porque ele caprichou. Porque ele fez questão. Porque ele o sofreu. Porque ele curtiu a dor alheia. Conforme nós vemos, está escrito que, inclusive, ele tomava banho no sangue das crianças. Peraí, isso já é sadismo. Já é um nível a mais. Ok? Então ele tem uma certa culpa no cartório e acabou. Ao ponto que nós vemos, inclusive, na Torá, depois, quando tem o cântico de Moshe, a Torá nos conta logo antes que Hashem fez Vainahageu Bikveidut, que conduziu com dificuldade o povo, as carruagens. Por quê? Porque fez a mesma dificuldade que parou quando endureceu o coração. A mesma palavra, Vayahvedetlivo. Ele dificultou, fechou seu coração, como nós explicamos já semana passada. Não quero voltar sobre o mesmo assunto. Que dificultou, não é que proibiu. Então, da mesma maneira aqui, nós temos claramente esse conceito. E a Torá nos diz, quando eles estão saindo do Egito, diz a Torá, Vahamushim alubne Israel meretz Mitzrayim. O povo de Israel saiu armado, certo, da terra do Egito. Uma explicação lógica. Eles estão saindo do Egito, não sabem o que vão encontrar no deserto. Obviamente, tem que levar mantimentos, como chama? Provisões. Mas também tem que estar preparados por via das dúvidas. Não sabemos que nem quem vamos encontrar. Poderíamos... Obrigado. Poderíamos questionar, peraí, não confiaram em Deus? Eles foram detrás de Deus no deserto. É um grande mérito que, inclusive, o profeta dá para eles. Que Deus reconhece ao povo de Israel esse mérito de quê? Seguiram Hashem. Seguiram Moshe. Saíram do Egito. A gente não sai de viagem sem saber onde vamos dormir. Se tem... Eu vou num lugar, eu quero saber se tem kasher. Se tem binyan. Eles saíram do Egito rumo ao desconhecido. Então, a explicação literal é que eles saíram armados por via das dúvidas. Não é que não confiaram em Deus, mas por via das dúvidas eu tenho que fazer a minha parte. Mas também não posso ser imprudente. Então, nós já estudamos isso várias vezes, que você confia em Deus, mas não por isso tem que ser negligente, imprudente, inconsequente.
Irresponsável.
Irresponsável. Eu tenho que trabalhar e pedir que a gente mande brachá no meu trabalho. Uma outra explicação que significa vahamushim, a palavra hamushim que significa armado, significa a palavra hamesh, quinto. Diz que um quinto do povo saiu do Egito. Ou seja, quando nós vemos que a Torá diz que saíram 600 mil homens de 20 a 60 anos,
esse já é um
quinto. Não. Mais as mulheres, mais os menores de 20 anos, tem as crianças, os jovens, e não dizendo que mais de 20 não é jovem, mas me refiro aos jovens menores de 20, adolescentes, mais os mais velhos de 60, todos eles mais as mulheres, mais os outros que saíram juntos. Isto daqui era um quinto. Por quê? Teve uma grande parcela, nós estudamos na paraxá da semana passada, que faleceram durante a praga de escuridão, que a gente fez justamente para quê? Para não ver os egípcios. Chegaram à conclusão errada, e aí eles serão enterrados e ninguém sabe de nada. E a Torá nos diz que Moshe, Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe tira os restos mortais de Yosef junto consigo e os leva do Egito. O que significa isto? Na verdade, Yosef tinha feito prometer ao povo que quando iriam sair, que levassem ele. Por que Yosef não pediu para enterrar ele logo que morreu? Por que me levem depois? Ele sabe que vão ficar escravizados, tem um decreto divino. Ele já sabe de tudo isso. Por que que Yosef não deixa isso? Tem várias explicações. Uma explicação, que se Yosef fica com eles, como nós vimos já a explicação, quando termina o livro de Gênesis, que termina dizendo que Yosef faleceu e foi enterrado no Egito, Vaisem Baharon Bemitzrayim, lá está escrito por quê? Para dar uma força para o povo. Olha, vocês vão vir momentos difíceis, mas eu estou com vocês aqui. Não é que me enterrem na terra de Israel, porque não confio, não. Eu acredito que vamos sair e vou pedir, já aviso, quando forem embora, me levem junto. Isso é uma explicação. Uma outra explicação óbvia, que nossos sábios trazem, acontece uma coisa diferente. Qual é? Yosef levou a enterrar o pai dele. Por que não pedi para ele ser enterrado?
Ele não teria garantia de ação do poder dele depois de deixar a
morte. Não poder dele. Porque não depende dele. Quando ele assumiu do pai dele,
ele tinha força política.
Ele era Yosef. Agora falou, peraí, quando eu morrer, quem fica? Eu vou aproveitar uma deixa, um parêntese, não tem nada a ver. Mas a Hevra Kadisha vem de lugar. O pessoal pode comprar lugar em vida. Por quê?
Para ter vida
longa. Isso não é uma segula. Está escrito nos livros que quem compra um lugar, ele vai ter longevidade. As pessoas pensam, vou comprar lugar no cemitério porque vou morrer. Não, que você vai morrer é um fato. A pergunta é quando e como. Mas que vai morrer é um fato. Mesmo se imagina chegar, está escrito que todos vamos morrer, porque a morte é um período que todos temos que passar. E vamos rematar em seguida, mas morrer vai morrer todo mundo. Até por definição do que é vida, biologicamente falando. O que acontece? A pessoa compra um lugar no cemitério. Ele, na prática, muitos dizem, por quê? Não quero deixar dor de cabeça. Eu não sei o que vai acontecer, meus filhos, minha nora, meu genro, sei lá o quê. Acabou. Eu não deixei dor de cabeça, não deixei preocupação, está tudo resolvido.
Mas muitos compram para outros também, não só para si.
É.
Aí às vezes é uma questão de desejos.
Quer dizer que se eu comprasse um túmulo para minha sogra, como ficaria a coisa?
Se tua esposa souber, aí que vai ficar preta.
Saber se a sogra não comprou antes para você.
Então, como estávamos falando, quando a pessoa compra um lugar no cemitério, um dos motivos também, qual é? Não deixar dor de cabeça. Moshe, Yosef não sabia o que iria acontecer. Uma outra explicação, que Yosef, para quem ele fala, me levem do Egito? Para os filhos. Então você diz que tinha os irmãos também. Ele quer dizer para levar todos eles juntos. Todos eles para serem levados na terra de Israel. E como foram levados? O resto de Yosef. Diz o Midrash que o Paró sabia disto daqui. Que Yosef tinha prometido que eles iam sair e pediu para jurar. Então o que que acontece? Parou, não foi bobo. O que que ele fez? Se a saída dele está atrelada a levar Yosef, então não vou enterrar Yosef. Eu vou afundar ele bem no fundo do rio. E ele que ensinou para a máfia esse esquema de colocar um monte de pedra e jogar no rio que afunda.
Tinha concreto naquela época? Tudo.
E foi bem concreto. O que que aconteceu aqui? O Paró enterrou então Yosef. Na verdade não enterrou, enterrou na terra. Mas ele afundou Yosef. E naquele momento, quando Moshe vai sair do Egito, diz o Midrash, e Rashi comenta numa passagem, mais na frente na Torá, que tinha Moshe um pedacinho de cerâmica onde ele escreveu Aleshor, Aleshor, que se levante o touro, que se levante o touro. A tribo de Yosef, Yosef aliás, quando Jacob abençoa seus filhos, compara cada um dos filhos com um dos animais, por alguma característica. Todo animal tem uma característica onde ele se... E Yosef foi comparado com o touro pela força dele. Inclusive a Torá proíbe arar a terra com touro e burro junto. Porque a força de um é diferente do outro. Tem várias lições disso, que um vai pensar mal do outro, cada um fica vendo o que o outro faz. Mas, de fato, Moshe, dessa maneira, escreve isso, joga nas águas, e o corpo, o caixão de Yosef, boia. E assim Yosef é, entre aspas, resgatado e levado junto.
Ele foi enterrado num lugar desconhecido?
Na água.
Não, sim, eu sei,
na
eu
água.
Entendi.
Na água. Acredito que não sabe exatamente o ponto. Mas ele jogou e o corpo boiou. Teve um cidadão que estava lá presente, chamado Michá, e ele viu o poder daquela... Aquela pecinha, aquele amuleto que Moshe fez para resgatar os restos de Yosef, falou, peraí, isso daqui tem uma força especial, deixa pegar. Ele jogou na água e pegou, e guardou. E Rashi comenta isto depois, lá na frente, onde? No bezerro de ouro. Quando Aaron, ele funde o ouro das joias que ele pegou do pessoal para fazer... Para fazer um ídolo, não sabiam o que ia fazer. Michá estava lá e falou: opa, eu sei. Então, eu tinha uma solução. Ele pegou esse negocinho aí, sim, vamos chamar de amuleto, jogou lá num caldeirão que estava fundindo o ouro, e atrás nos diz: vai etze a egelazé. E saiu o bezerro. Ou seja, ele saiu por si só. Por quê? Porque bezerro, daquele que se levante o touro, que se levante o touro. Você vai dizer, por que que bezerro e não touro? Porque provavelmente deram um pouco ouro. Então saiu só bezerro.
Depende do peso, né?
Não. A quantidade não posso dizer para um touro, virou bezerro.
Deve ter que carregar.
Carregou mesmo.
Não.
Não carregaram depois?
Está escrito que saiu caminhando.
E além de tudo, era mão de vaca.
Interessante. E Rashi diz, de onde saiu este Michá? Rashi comenta lá. Não. Quando parou, deu trabalho para ele jogar crianças no Nilo. Ele depois, paralelamente, nós vimos na Torá, ele manda produzir a quantidade de, como chama? De tijolos para construções. E quando Moshe veio pedir para soltar o povo, o que que aconteceu? Ele parou de dar a palha para fazer os tijolos. Consequentemente, tinha o trabalho agora de colher a palha. Então era difícil atingir a cota diária que eles deviam produzir. Quando a cota diária não era alcançada, o que que ele fazia? Colocava a criancinha no lugar de tijolo. E Moshe questionou. Como você faz uma coisa dessas, etc. Deus não respondeu. Já, são crianças inocentes, etc. Pega, escolhe uma criancinha e tira. E uma dessas criancinhas quem era? Este cidadão, Mihá. E as consequências, entre aspas, desagradáveis. Não quero me estender, é um tema por si só. Se estava predestinada, não estava predestinada, se na prática, se tivesse sido, vamos dizer, não sei se a palavra seria, enterrada viva, se talvez tivesse sido uma, como chama, uma dádiva para ela, é. Ou não, não sei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por nos receber. Se isso tivesse sido uma dádiva, porque pelo menos tivesse morrido, inocente, pura. E aqui deu tempo de estragar, pisar na bola. Então agora está indo embora deste mundo com culpa no cartório. Só estou jogando, não quero entrar no mérito da questão, porque senão vamos perder muito. Então nós vemos aqui que existe esse conceito na prática de que Deus nos dá opções de a nós fazermos escolhas. Cada um do povo de Israel, quando saíram do Egito, fizeram uma escolha. Qual era a escolha? Não. Primeiro, querer sair ou não. Bravo. E segundo, o que que vou levar comigo? Enquanto o povo estava preocupado em levar despojos, roupas, ouro, prata, como estava escrito, que eles esvaziaram o Egito, Moshe falou, eu vou levar... Não, eu vou levar Yosef. Eu vou levar o meu amuleto. Yosef. Por isso que está escrito, que o sábio pegará mitzvot. Vocês, quem é o sábio que pega mitzvot? Moshe. Justamente sobre isso está escrito. Então, voltando ao assunto, continuando com a paraxá, então, como está escrito aqui, Yosef pede para levar os restos dele. E aí o povo está indo e a Torá nos conta que vai uma coluna de fogo de dia, de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, para iluminá-los, etc. E não se afastava deles. E na prática, quando viram os egípcios que eles não voltaram, os perseguiram. E Deus pegou e mudou essa coluna para trás do povo de Israel, separando entre o povo de Israel e o Egito, para que aquela noite os egípcios que os alcançaram não pudessem fazer nada. Quanto tempo já tinha passado da saída do Egito? 6 dias. 3 dias eles foram, fizeram de conta, que a Torá nos conta que eles voltavam. Aí estava todo mundo pensando que iam voltar para o Egito. De repente deram uma volta e seguiram adiante. Aí vieram correndo de trás de Paró. No quarto dia, avisaram a Paró, no quinto dia seguiram eles, sexto dia, os alcançaram. À noite, que seria o sétimo dia, eles estão lá e a coluna divide entre eles. Como está escrito, velo cara zé com a Laila, nenhum um se aproximou do outro de toda a noite. E aí, quando Paró os persegue, etc., eles, da manhã seguinte, eles atravessam, de manhã cedinho, fazem um cântico de louvor, eles atravessam o mar sãos e salvos. O Paró os persegue, como a Torá nos diz, o Bnei Israel Yotzim Beyad Rama, o povo de Israel sai com um braço forte, com todo o vigor. Inclusive a tradução de, como diz aqui, Beyad Rama, com uma mão triunfante, saíram triunfantes, a tradução é Bereish Glei, com a cabeça revelada, ou seja, saíram com a cabeça erguida. Não saíram fugindo do Egito, saíram, por isso que estou trazendo a explicação, Bereish Glei, com a cabeça revelada. Uma coisa assim ele os persegue, parou. E mais ainda, aí a Torá nos diz, o parou e criv, e parou se aproximou, estavam todos juntos, parou com o povo dele. E Rashi nos explica que parou fez, isso vem do encontro que falamos antes, que ele curtiu, ele sofreu, ele teve prazer do sofrimento do Dan Israel, ele se esforçou em persegui-los, ele caprichou, ele fez, ele colocou toda a sua garra e vontade em perseguir o povo de Israel e fazê-lo sofrer. Paró não teve dúvida nenhuma do que ele estava fazendo. E aí, na verdade, mais ainda, vemos inclusive antes uma passagem por lei, que a Torá nos diz que Paró, ele montou a sua carruagem, ele mesmo. Paró? Montar carruagem, não faltava gente que faça? Uma explicação dá um exemplo. E outra? Quando você quer algo feito rápido, faz você mesmo antes de explicar para outro fazer. Ele vai demorar. Deixa aqui. Paró estava tão
ávido,
bravo, de persegui-los, que ele não mediu esforços nem honraria, porque não é acabou para o rei, para o imperador sair lá e ele preparar a carruagem, sabe, amarrar os cavalos, etc. Mas estava tão que ele não, já, é agora. Então nós vemos que realmente parou ele. Ele se empenhou. Teve uma garra especial da parte dele de prejudicar, perseguir, oprimir o povo de Israel. Ao ponto que nós já estudamos, inclusive. Quanto tempo era. Você perguntou antes para mim por que o povo tinha que ser escravo. Deus prometeu para Abraão que escolheria o povo de Israel. E o povo de Israel, talvez por alguma razão, que Deus não explica para ele, diz que vai ser escravizado 400 anos e depois sairão com grandes riquezas, etc. Talvez a escola da vida é rude. E Deus queria que o povo de Israel passasse por essa aula. De nós sermos escravos, sermos oprimidos. Mas Deus prometeu 400 anos. E nós sabemos que eles ficaram no Egito quanto tempo?
210.
Dizem-nos, olha, por que 210? E os outros 190 que Deus prometeu? Dizem que os últimos anos foram tão rudes, tão amargos, tão difíceis, que Deus reduziu a pena. Mas não por boa conduta, senão por extremo sofrimento. Eles já pagaram o que precisavam passar.
Mas ainda há resquícios. Né?
O que nós vemos aqui, que inclusive olha como parou, caprichou, num castigo, que 210 valeu por 400.
Não.
Já. Para você entender que o parou realmente caprichou na forma de subjugar o povo de Israel.
Basicamente dobrou a pena.
Praticamente. É, né? Foi o dobro do que era para ser. Praticamente, sim. Então, chegada a hora, ele fez por merecer.
Me parece que Hashem deu 40% de desconto.
À vista, né?
É verdade. Por quê? Às vezes, vamos dizer assim, você tem uma meta a cumprir que vai demorar. Exemplo prático. Você tem que emagrecer 50 quilos e tem um ano para emagrecer. Calma. Só que além de você se controlar na dieta.
Eu me controlar.
Não, estamos falando de uma pessoa normal, hipoteticamente.
Normal.
Gostaram do exemplo? A pessoa tem um ano para emagrecer 50 quilos. Só que ele, além de fechar a boca e regular o que come, ainda começa a fazer ginástica, ainda começa a queimar calorias, etc. e tal, onde ele acelera o metabolismo e ele, em 40% menos tempo, atingiu o prazo. E não precisa continuar a dieta dele. Ah, não, foi estabelecido um ano. Não, foi estabelecido X quilos e para isso tem um ano. Se você emagreceu mais cedo, Porque você sofreu mais, ralou mais, correu mais, fez mais abdominais, aquilo que você capricha. Então, na prática, olha teu abdômen. Gostaram do exemplo?
Ótimo.
Ninguém pode dizer que não conseguiu entender.
Todo mundo entendeu. Levanta para explicar.
Não precisa explicar, precisa mostrar. Como?
Só dois.
Só um. Para que dois?
É muito dois.
Que ele aprende de Moisés quando Moisés perguntou para Deus quanto custa a Torá. Não é de graça, me dá dois. Então ele também já faz dois. Está vendo como ele abusou de você? Quis abusar de você. Vamos lá. Então parou, ele se esforça em perseguir o povo de Israel. Ele capricha nisto. E aí o povo entra em desespero. O povo vê que o Egito, os egípcios perseguiram ele. E, entre aspas, eles estão lá no deserto, entre a espada e o mar, numa parede. É. Todo esse povo, com idosos, crianças, as posses. E o povo se divide em quatro grupos. Como bons judeus, não existe uma opinião única. E uns decidem, vamos voltar para o Egito. Outros, vamos lutar. Outros, vamos rezar. E outros, vamos jogar. Quem se salvou, se salvou. Cada um por si. E naquela hora, Moisés não sabe o que fazer. E quando Moisés faz, se dirige a Deus, começa a rezar. É normal. Ele aprendeu. Que Abraão, que fez quando estava com Tzures, rezou. Yitzhak rezou. Jacob rezou. O que, que fez Abraão? Moisés. Vamos rezar. E diz para ele. Ele clama a Deus. O que, que Deus responde? Matitzak elai. Davel ebnei Israel veisau. O que você fica gritando comigo? Fala para o povo Israel, em frente. Aí Moshe fala, peraí, como é, frente? Tem o mar? Esta passagem nos ensina várias lições. Várias. Primeiro, quando você tem uma situação a enfrentar, você tem que enfrentar, não adianta ficar rezando. Você pode pedir para Deus te ajudar, você pode pedir para Deus te iluminar, mas você tem que enfrentar. Não é ficar rezando. Deus fala para você, bate de sacrado, que você fica? Tá bom, pede e vai embora. Deus me ajuda. E vamos embora, vamos ver o que dá. Exemplo, o rei Davi, quando estava na frente de Goliat. O rei Davi pede para Deus e ele tenta. Ele vê um gigante. Na frente dele, todo armado, com, como chama? Armadura, tudo mais. O rei Davi, pequenininho, miudinho. Provavelmente o rei Davi pensou, cara, eu não tenho como errar. Olha o gigante que tinha na frente. Para onde eu jogar a pedra, vou acertar. Ou talvez não, se apavorou. Ele pediu ajuda a Deus. E fez o seu tentativo. Fez a sua... Deu o seu passo. É isso que Deus está falando para Abraão. E a Torá nos conta, nos explica claramente que veio quem? Nachshon ben Aminadav. Ele vai lá e dá o passo. E o mar se abre. Mas o que eu quero trazer aqui... Primeiro que nada, temos que ter atitude. Segundo, não adianta ficar lamentando-se. Terceiro, quando temos um desafio, uma adversidade, tem que enfrentá-la. Porque é ela que nos vai fazer mais forte. si no te hubiese enfrentado, si Naxón no te hubiese pulado una agua y andado, el mar no se abre. O sea, Dios puede abrir mares para nosotros. Puede ser milagroso. Puede. A gente no tiene que esperar confiante de que va a acontecer un milagro. Mas temos que fazer a nossa parte. O resto deixa com Deus. Uma questão simples, Deus fala para Moshe. Vai. Faz a tua parte. E a gente tem que fazer. Interessante, nossos sábios dizem que só o mérito, pelo menos da fé deles de atravessar, de acreditar, já merece que Deus abra o mar. E aqui uma grande lição para nós. Temos que confiar em Deus. E falta a nós fé. Falamos, mas não necessariamente confiamos. Tem um livro chama Os Deveres do Coração. Não sei se alguém viu, está traduzido ao português. E é dividido por temas. Tem um tema que chama Shara Bitachon, o portal da confiança em Deus, da segurança em Deus. E lá ele traz um exemplo interessante. Tinha um cidadão que ele ia sempre na sinagoga. Ele era garimpeiro. E foi na sinagoga e ouviu o rabino dar um shiur sobre fé em Deus. E que quando você confia de verdade em Deus, se quer pelo mérito de você confiar nele, ele não te decepciona. Ele é justo, grandioso. Era um homem de fé. Firme. Chegou em casa e comentou com a esposa. E os dois chegaram à conclusão que então para quem trabalhar, vamos nos dedicar a Torá e Mitzvot, que Deus vai nos sustentar. Vendeu os apetrechos, vendeu o burro dele e se dedicou. Falava Teilim, tudo mais. Passou o tempo, o dinheiro foi acabando e o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, ele deu um jeito de se virar com o pouco que já tinha. E um belo dia ele está em casa falando Teilim, Salmos, e de repente ele ouve um barulho lá fora de casa. Sai para ver, encontra o burro dele que ele vendeu, carregado de ouro. Ele foi pesquisar, tem a mitzvah de devolver um objeto perdido ao seu dono, restituir. E ele vai descobrir que o cidadão para quem ele vendeu o burro era um homem sozinho. Ele aparentemente achou o ouro, ninguém sabe aonde. Encontrou ele no meio do caminho, morto. Talvez a emoção, como chama, esforço para poder pegar o ouro e carregar no burro, e o homem morreu. O burro no meio do caminho, é burro, ele foi para onde ele estava acostumado, não tinha um dono que o leve, e ele foi para a casa do antigo dono. E por lei, uma vez que o novo dono, entre aspas, não tinha herdeiros, agora ficou tudo de quem? Do burro. E o burro levou para quem ele quis. Então o homem, como diz, Zahamina Efker, ele mereceu e era dele. Deus cuidou dele. Como sempre, tem um vizinho com certo olho que está atento ao que acontece com os vizinhos. Este vizinho também era garimpeiro. Ele veio para a esposa e falou, olha a sorte do Moisés. A gente precisa trabalhar. Para quê? Vamos vender os apetrechos e o burro. E nós também vamos ver o dia de amanhã, o burro vai vir cheio de ouro para nós. Dito e feito. Ele e a esposa concordaram, venderam tudo, o burro, e foi vivendo. E ele, o dinheiro acabou, ele olha para fora, não tem nada. Ele foi e penhorou os castiçais que tinha em casa. E foi penhorando alguns bens para até o...
O burro chegando.
Não, até o cara que comprou o burro morrer e o burro chegar carregado de ouro. Só que, lamentavelmente, o tempo passou e o burro não chegou. Começou a pegar empréstimos. E chegou o dia que o cara já não tinha mais recursos. Ele foi na sinagoga. Falou, Rabino, quero chamar o senhor num din Torah. O senhor me decepcionou. O senhor deu uma brajá para ele e funcionou, e para mim não. O que você está falando? O senhor falou na sinagoga sobre fé em Deus e tudo mais. O Moisés falou com a esposa, vendeu tudo. Tempo depois chegou o burro carregado de ouro. Agora que eu fiz o mesmo, estou endividado, não tenho nada. Não é justo. O Rabino olhou e falou, sabe qual a diferença? Ele acreditou em Deus. E você acreditou no burro.
O meu Teilim.
O Teilim é o que você fez no meantime, no enquanto isto. Mas o primeiro acreditou em Deus. Pela fé plena, pelo menos por isso Deus não te decepciona. Temos que ter essa fé. Calma. Porém, o segundo, ele acreditou no burro. Mais burro foi ele que acreditou no burro.
Quem compra um bilhete de loteria, então tem que acreditar em Deus, e não na sorte.
Então vou te fazer a pergunta na sequência. Quem compra o bilhete de loteria, ele tem que pensar no quê? Que o bilhete é o ganhador ou ele é o ganhador? Quem é o ganhador?
Bilhete. Eu não sei.
Se o ganhador é o bilhete, então você pode comprar todos os bilhetes do mundo, não vai, só se comprar todas as edições e todos os números. Se você é o ganhador, só um número, um bilhete é suficiente. É você fazer a tua parte para receber aquele abrahá que você precisa receber. Ou seja, se Deus estabeleceu que eu vou ganhar a loteria, que nem a gente diz, Deus, me faz ganhar a loteria, pelo menos compra o bilhete.
Mínimo.
Qual bilhete?
O premiado. Premiado.
Não, porque o premiado sou eu, qualquer bilhete que eu comprar. Agora, se não é para eu ser o ganhador, não pode comprar qualquer bilhete que não vai dar.
Agora, na história do burro, Rabino, aquele primeiro burro podia ser burro, mas tinha uma memória.
Burro tem memória.
Pois é, ele voltou direitinho para casa.
Ele sabe onde, quando ele sabe que depois vai querer comer e beber?
Lógico.
Se ele ficar no meio do nada, não vai comer e beber? É burro, mas não bobo.
Mas é muito boa essa história.
Mas é uma história que nos mostra claramente a fé. E disso que se trata a nossa paraxá. Nossa paraxá nos ensina claramente o mérito e a recompensa da fé. A fé não é uma prova ou uma dificuldade. A fé é uma dádiva. Aquilo que move montanhas, como a gente diz. É aquilo que impulsa a gente para desafios e eventualmente está dispostos e prontos a encarar dificuldades, etc.
Você não acha que, por exemplo, que isso aqui, essa reunião que nós temos sempre, não demonstra que existe fé?
Não necessariamente. Pode ser uma, pode ser uma falta de algo melhor para fazer. Acho que eu não estou questionando a fé de ninguém. Não estou questionando a fé de ninguém. Só que Eu acho que fé, com todo o respeito, implica compromisso no que eu acredito. E muita gente não tem esse comprometimento. Muita gente não tem. Então, com convicção, etc.
Okay.
Não quero entrar no mérito da questão, porque é muito longe o tema fé. Só queria a paraxá, mas...
Se eu levar em consideração que nesse estilo já teve umas 50 pessoas inteiras, nós nos resumimos a uma turma aí de uns 18 que frequentam com mais assiduidade, dá para tirar isso. Mas esses 18 que têm frequentado com mais assiduidade, acho que é uma demonstração clara de que nós acreditamos em tudo que se fala aqui. A gente ainda não conseguiu...
Eu não diria... Eu não duvido da fé de ninguém. Espera aí. Só não posso dizer que essa é a prova de que as pessoas têm fé. Você pode achar a aula interessante, encontrar os amigos muito agradável, a comida gostosa. E vamos ser honestos, cada um vem, às vezes, por motivações diferentes. Não todos pela mesma. E a prova está que muitas vezes muitos não vêm. Por quê? Porque tem algo que consideram mais importante a fazer. Não estou questionando nem nada, estou só simplesmente fazendo uma análise. Só que eu não posso dizer que a fé, a presença da Shiur, é prova da fé. Acredito que o Shiur fortalece. Acredito que o Shiur, não, acredito que o Shiur alimenta a fé. Entendeu?
Desenvolve no Shiur, não tem a fé.
Exatamente. Exatamente.
Desenvolve, faz desenvolver quem não tem a sua dádiva.
Acho que tem. Acho que todos temos.
Não está revelada?
Não está revelada, não está revelada, não está alimentada e não está desenvolvida. Acho que, por exemplo, muita gente não para pensar nesses conceitos no dia a dia. Ou seja, muitas das coisas que a gente discute aqui, como vocês discutem comigo, eu tenho esse, como o nosso querido professor de abdominais aqui nos ensina toda semana no e-mail, o prazer de debater com o nosso rabino. Ele não vem estudar, ele vem para debater. Calma. E deixa claro, toda semana no e-mail. Não sei se alguém leu o e-mail.
Não é nesse sentido de brigar.
Não. De bater. O meu tava, tinha um espaço.
Não é de apanhar.
Ninguém...
Mas fora a brincadeira, acho que isso daqui, o debate, enriquece. O debate é produtivo. Eu não necessariamente devo concordar com você. Mas perceber uma outra perspectiva, eventualmente, me enriquece. Pelo menos da consciência de que existe uma outra perspectiva. Não é questão de ter razão.